Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula, né, de estatística. Estamos nesse tema extremamente interessante, inferência estatística, um tema bastante interessante que nós fazemos o processo de generalização. Já vimos aí as nossas aulas, o que é inferência estatística, a parte de estimação de parâmetros e tal. Vamos continuar hoje, vamos entrar em teste de hipóteses. Então, vamos ver ali, ó. Vamos entrar na unidade 10, nesta aula 14. Então vamos finalizar, vamos ver a primeira parte, os conceitos, os tipos de testes de hipóteses. Bom, o que que vimos até agora? Lembramos lá o planejamento da pesquisa, as técnicas de amostragem, falamos que havia necessidade, né, de fazer tudo com muito cuidado para permitir a generalização depois. Na análise exploratória de dados, aprendemos como organizar os dados, estudamos probabilidade, variável aleatório, modelos e vimos o conceito de inferência estatística, distribuição amostral e estimação de parâmetros nas aulas anteriores. Na unidade 8 e na unidade 9. Na aula de hoje, nós vamos ver o que que são testes de hipóteses, os tipos de hipóteses estatísticas, isso é muito importante para nós aqui, e os tipos de testes que nós vamos utilizar. Bom, começando então, teste de hipóteses é. O que que é isso? É diferente de estimação de parâmetros. Tá? Você vai fazer uma afirmação probabilística sobre parâmetros de uma variável que se supõe seguir certo modelo. Então você vai fazer o que a gente chama de testes paramétricos. Ou você vai fazer afirmação probabilística sobre outros aspectos do comportamento da variável na população. Por exemplo, né, os testes não paramétricos, por exemplo, se a variável segue o um modelo normal na população. Ou segue outro modelo aí qualquer, segue modelo uniforme, ou segue modelo binomial, alguma coisa assim na população. Tá. O que que difere a estimação de parâmetros e o teste de hipótese? Na estimação de parâmetros você não sabe nada do parâmetro. Você pega os resultados da amostra e generaliza. No teste de hipóteses, não. Você tem alguma ideia prévia sobre esse comportamento aí do parâmetro, ou do modelo, ou da característica que você quer estudar. E aí você coleta a amostra para verificar se isso é verdade. Você vai verificar se as diferenças que existem ali permitem você manter aquela hipótese ou rejeitá-la em proveito de outra hipótese. Tá? Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, qual é a lógica dos testes de hipótese? Formula-se uma hipótese estatística sobre o parâmetro ou outro aspecto que você quer estudar. Essa hipótese é aceita como verdadeira até prova estatística em contrário. Tá? Por que eu digo prova estatística? Não basta um resultado apenas. Consistentemente, você tem que obter resultados que derrubem aquela hipótese para derrubá-la. Vamos estudar o que significa isso daqui a pouco. A prova estatística será fornecida pelos dados de uma amostra aleatória coletada da população. Olhe aqui, toda essa teoria vale se a amostra foi aleatória. Caso contrário, pessoal, não dá para confiar no resultado. Então vejam, se a diferença entre o que era esperado, que foi definido na hipótese, e o que foi observado nos dados da amostra for significativa, a hipótese é rejeitada. Aqui eu sublinhei e pus em negrito esperado e observado. O que significa isso? O esperado é o que você definiu lá na hipótese. Olha, eu espero que tal coisa vai acontecer. Jamais! Prestem atenção nisso aqui. Jamais! O resultado vai dar exatamente igual. Ah, professor, no meu caso aqui deu. Deu porque você não fez a medida com precisão suficiente. É muito difícil bater exatamente com o que você esperava. Sempre haverá uma discrepância. E aí é que está a questão. Será que essa discrepância ela ocorreu por acaso? Ou ela ocorreu porque realmente aquela hipótese não é mais válida? Então a ideia do teste de hipótese é mensurar isso aí. Verificar se essa diferença obtida ela se deve ao acaso ou não. Ou seja, qual a probabilidade que essa diferença deva ser ao acaso? Ou então, tá, que de acordo com os valores da probabilidade, nós vamos tomar a decisão. Se a probabilidade que aquela diferença tenha ocorrido por acaso for grande, então você vai dizer assim, ah, essa diferença aí, ela foi só por acaso, a hipótese continua válida. Agora, se a probabilidade que aquela diferença tenha ocorrido por acaso for muito pequena, aí você já, opa, essa diferença aí é grande demais para ter ocorrido por acaso. A nossa hipótese lá original, ela já não deve ser rejeitada. Daí que vem esse nome ali, significativa. Como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular isso usando os conceitos de probabilidade que nós estudamos previamente. Então, caso contrário, se a diferença não foi significativa, a hipótese continua sendo aceita. Tá? E aí, como é que você define o que é significativo? Você estabelece uma coisa chamada nível de significância, que define o que é diferença significativa. Em outras palavras, é uma probabilidade que você define de erro. Olha, essa probabilidade tem que ser um valor que não pode ser muito grande. Você não vai assumir um erro gigantesco. Você vai falar, olha, eu quero um erro de no máximo 5%. E esse valor 5% vai me fornecer um valor limite para minha estatística amostral. E aí eu vou poder avaliar, olha, cara, essa diferença aqui é muito grande para ter ocorrido por acaso, porque ela deu acima, deu abaixo da estatística, dependendo do tipo de teste que nós vamos estudar aqui. Tá? Então vejam bem que interessante. Então, você tem uma população e faz uma conjectura, uma hipótese sobre o comportamento de variáveis. Você pega os resultados da amostra, resultados reais obtidos. E aí, toma uma decisão sobre a admissibilidade dessa hipótese aqui que você fez sobre o comportamento das variáveis. Então, veja um mecanismo aqui, ó. Isso aqui é a generalização por teste de hipótese. Pega os dados da amostra e vai decidir sobre a admissibilidade dessa hipótese aqui. Tá? Esse é o processo. Na estimação de parâmetros era diferente. Você pegava o resultado e jogava para cá, não tinha hipótese prévia. Mas aqui não. Teste de hipótese você tem e vai verificar se isso é verdade ou não. Que tipos de hipótese nós vamos trabalhar? Pessoal, para facilitar a nossa vida, nós temos apenas duas hipóteses alternativas complementares. Que nem essa história aí de complementar, a pessoa me lembra lá probabilidade, evento complementar, exatamente. As duas hipóteses vão cobrir todos os resultados possíveis, tudo que pode acontecer. E só uma delas, né, vai ser aceita, vai ser rejeitada. Você não tem aquela história, ah, é mais ou menos. Não. É uma coisa, alguns autores até criticam o teste de hipótese por isso, né? É uma coisa meio draconiana, né? Ou é isso ou não é. Certo? Uma das hipóteses é a chamada H0, ou hipótese nula, segundo alguns autores, que ela é aceita como verdadeira até haver prova estatística em contrário. E H1 é a hipótese alternativa, né? E aqui, pessoal, vem uma coisa interessante com a hipótese alternativa. A hipótese nula, vocês vão ver que ela tem uma característica muito interessante, né? A hipótese alternativa é aquela que será aceita se os dados mostrarem evidências suficientes para a rejeição da hipótese nula. Então, geralmente ela aprova a hipótese da pesquisa. Como assim, João? Que história é essa? É, na hipótese nula, nós colocamos os resultados que a gente, teoricamente, acharia pior resultado possível. A gente põe a perspectiva conservadora. Ó, isso aí não funciona. E até provar que não funciona, você tem que aceitar que não funciona. Ó, tal medicamento, eu estou. Novamente, vamos citar um exemplo aí. Eu estou trabalhando um medicamento contra o diabetes ou uma vacina contra a AIDS. A hipótese nula é que os medicamentos não funcionam. Eu tenho que provar que eles funcionam. Tem que ter evidência estatística que eles funcionam. A minha hipótese alternativa é que eles funcionam. O medicamento lá para diabetes, ele reduz o nível de glicose de sangue. O medicamento para vacina contra a AIDS impede o desenvolvimento do vírus. Ou, não permite que o vírus se instale. Alguma vacina também, a vacina contra a poliomielite, né? Aquela oral, vacina Sabin. Impede o desenvolvimento da doença. Então, geralmente a hipótese alternativa é a mesma. A própria hipótese da pesquisa. Aqui, pessoal, eu gostaria de verificar o seguinte: olha, a hipótese alternativa ela deve ser especificada em termos de parâmetros populacionais, no caso, um teste paramétrico, usando, por exemplo, diferente, maior ou menor. Agora só vamos ver aqui, vamos fazer uma analogia com os tribunais americanos. Todo mundo já viu um filme Tribunal Americano. A hipótese nula, a hipótese alternativa. No tribunal americano, quando o cara é absolvido, o pessoal que entende inglês aí já viu o filme com legenda, está dito assim: o sujeito é chamado não culpado. Aí na tradução portuguesa, tu mas fala inocente, não é isso, é não culpado. O que significa isso? Significa que não há provas suficientes para derrubar essa hipótese aqui. E na hipótese alternativa, o cara é culpado. Significa o seguinte, ó. Há provas estatísticas suficientes. Há provas estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula em proveito da hipótese H1. Então, essa analogia aqui é muito interessante, vocês perceberem, ó. Quando eu tiro a minha amostra e não há prova suficiente, eu tenho que aceitar a hipótese nula. Eu não tenho provas ainda para derrubá-la em proveito da minha hipótese de pesquisa H1. Eu não posso fazer isso. Não dá para fazer. Agora, a partir do momento que eu tenho provas, eu rejeito essa hipótese em proveito dessa aqui. Então, o mecanismo teste hipótese é isso. Então, o meu problema todo, pessoal, é definir essas hipóteses aqui, defini-la, fazer a sua definição. Para responder a minha pergunta do mundo, vou botar em maiúsculo até, ó, mundo real. Por que nós não queremos? A maioria das pessoas não quer saber de H0, de H1, de não sei o quê, eles não querem saber disso. Eles querem saber o seguinte: o remédio funciona? O remédio resolve o problema? Você desenvolveu um material mais resistente à corrosão? Eles querem saber isso. Então, lá na primeira aula, na unidade 1, nós falamos sobre, ó, tudo parte de pergunta do mundo real. Então a pergunta do mundo real é essa: a vacina faz efeito ou não faz? Então tem que ser conduzido um teste estatístico, um experimento, tal, para chegar ao resultado. Porque você não pode liberar uma vacina contra uma doença qualquer se você não sabe se ela funciona. Ah, o cara toma a vacina, vai para a área lá que tem a doença, o cara morre da doença. Ah, infelizmente a vacina não funcionou, sinto muito. Não dá, pessoal. Não dá para fazer isso. Mas você tem que ter prova suficiente que ela funciona. A vacina contra a poliomielite, ela foi introduzida e tal, porque foram feitos estudos e tal, com bastante sérios, que disseram o seguinte: olha, ela funciona. Tanto funciona que no Brasil a doença está praticamente erradicada. Praticamente erradicada. Outros países também. Agora, você tem que fazer dessa forma, diferente, maior ou menor, para justamente caracterizar o que você quer obter da variável lá, no parâmetro populacional que você está testando. E a decisão do teste de hipótese consiste em fazer isso: aceitar ou rejeitar H0, como acabei de falar. Aceitar H0, não há prova suficiente para rejeitá-la. Rejeitar H0, há evidência suficiente que as diferenças obtidas entre o que era esperado e o que foi observado não ocorreram por acaso. A probabilidade que isso não tenha ocorrido por acaso é muito pequena. É muito pequena a probabilidade. Então, você pode rejeitar H0. Veja, rejeitar H0 é uma afirmação de maior força do que dizer aceitar H0. Aceitar H0, olha, não deu ainda para derrubar. Eu rejeitar H0, só tenho prova suficiente para rejeitar. Certo? Então, lembre-se disso aqui: aceitar H0 não tem prova ainda para rejeitá-la. Rejeitar H0, há evidência suficiente. Essa diferença aí é altamente improvável que ela tenha ocorrido por acaso. Por que que eu estou dizendo que é altamente improvável? Tem uma probabilidade pequena lá, um valor que a gente chama de nível de significância, que isso tudo tenha ocorrido por acaso. Ah, professor, mas eu quero 100% de certeza. Com amostragem não existe isso. Com amostragem, sempre há chance de você ter tirado lá uma amostra qualquer e ter obtido um resultado que não representa exatamente a população, e aí você tem um resultado que não era aquele esperado, não era o melhor resultado possível. Mas não tem alternativa, pessoal. A amostragem, a vantagem é que você, se ela for probabilística, usando essa metodologia toda, você calcula essa probabilidade. Então você pode dar uma garantia. Por exemplo, isso eu vou falar para vocês e não é dito, porque se fosse dito, causava um maior pânico. Quando o pessoal fala, ó, não vai haver apagão em 2010, quando eles falam isso, é porque eles usaram um modelo de previsão, etc. e tal. Só o que eles não dizem é que há 5% de chance daquela previsão deles não ser verdadeira. Se eles falarem isso para a população, bate o pânico no pessoal. Se eles falarem 95% de probabilidade de estar correto, primeiro ninguém sabe o que é probabilidade. Segundo, entender isso aí é o pânico. Não, eu quero que você diga, vai faltar energia ou não vai? Não existe isso, pessoal. Trabalha com amostragem, trabalha com previsão, você tem incerteza envolvida, não tem como você retirar isso aí. É isso que o pessoal não entende. Não tem como retirar. Você vai ter sempre uma incerteza. A vantagem é que com métodos estatísticos você quantifica a incerteza e dá um, aplica lá, prega uma probabilidade de um resultado estar correto. Se você quiser 100% de certeza, sei lá, contrata um vidente, uma coisa assim. Se você confia mais nisso, ótimo. Só que é meio arriscado, né? Quando o ex-presidente Collor de Mello estava lá, naquela, dia sofreu um impeachment, ia renunciar, não sei o quê, teve um vidente que falou, não, ele não vai sofrer nada. Ele não vai sofrer um impeachment, não vai sofrer uma autorização, nada disso. E aconteceu tudo, o cara renunciou. Hoje ele é senador da República. Né, passaram-se os 8 anos lá da cassação e tal, ele concorreu e foi eleito senador da República no seu estado de Alagoas. Certo? Uma tal história, né? Se o cara fosse atrás do vidente, ah, tá beleza, tá tranquilo. Não foi o que aconteceu. Certo? Aquela história do vidente, né? Ah, no início do ano, né? Vai morrer uma personalidade importante esse ano. É claro que vai morrer. Não é verdade? Vai morrer uma personalidade. Cara, eu vi aqui na minha bola de cristal que esse ano vai morrer uma personalidade importante no Brasil. É claro que vai. Vai ocorrer uma tragédia no Brasil, vão morrer muitas pessoas. É claro que vai, cara. Vai ter enchente, vai ter isso. Claro que vai ter. Não preciso ser vidente para saber disso. Eu quero saber onde, exato, tudo mais. O cara fala assim, tudo vago, que nem a pitonisa, o oráculo de Delfos, aí, pô, aí fica fácil, né, cara? Com essa história do oráculo de Delfos, né? Chegou o rei lá, foi perguntar pra pitonisa se ele ia ganhar a guerra ou não. A pitonisa entrou em transe lá e disse assim, um grande reino será derrotado e um grande reino será vitorioso. O cara, ah, joia. Eu viajei não sei quantos mil quilômetros aqui, paguei uma grana aqui de oferta pro tempo pra você me dizer isso. Eu não precisava ter viajado, né? Isso eu já sabia. Muito bem. E aí os tipos de testes paramétricos que vão influenciar na hipótese alternativa lá? Vão ser de acordo com a formulação das hipóteses. Então veja, o que a gente chama de testes unilaterais? Funciona assim. Na hipótese nula, o parâmetro é igual ao valor de teste. E na hipótese alternativa, o parâmetro é menor que o valor de teste. Eu estou preocupado com valores menores. Ou então, o parâmetro é maior que o valor de teste. Professor, mas isso aqui não está cobrindo todos os resultados. É, realmente, formalmente falando, aqui o parâmetro, no primeiro tipo aqui, teria que ser maior ou igual ao valor de teste no H0. E aqui de baixo teria que ser menor ou igual ao valor de teste. Mas como a gente só está de olho aqui na hipótese H1, você está preocupado com a variação só para baixo aqui ou para cima aqui. O professor, vai ter caso que você só está preocupado com a variação numa direção? Claro, cara. Claro. E há outros casos que você está preocupado com a variação nas duas direções. Já vamos ver um exemplo sobre isso. E os testes bilaterais? Olha aí. No H0, o parâmetro é igual ao valor de teste. Na hipótese alternativa, o parâmetro é diferente do valor de teste. A escolha depende das condições do problema. E isto tem que ficar bem claro aqui para vocês. Das condições do problema. O que que eu quero testar, o que que eu quero avaliar.